Recebemos aqui com muita satisfação o senhor Emílio Martini, cascavelense, assistente social. Aqui me chamou a atenção, o que é que está escrito? Ó, já fez de tudo um pouco na vida. Acho que é dessa forma também que vamos descrevê-lo, porque a gente vai falar de alguns projetos que o seu Emílio faz aqui no município de Cascavel, projetos muito interessantes voltados ao público da terceira idade. A gente vai conhecer um pouquinho desses projetos também. Comigo aqui nos estúdios a Letícia, que vai junto comigo conduzir aqui a nossa entrevista. Seu Emílio, bom dia, bem-vindo à CBN Cascavel.
Bom dia a você, Marcelo, a Letícia, e é um prazer estar aqui na CBN hoje, né? Iniciando a semana feliz, contente e alegre na semana do meu aniversário, né? Então, 69 anos e podendo se renovar, né, nessa semana com mais um stand-up aqui na cidade.
69 anos e fazendo coisas novas, né, seu Emílio? Como o senhor falou aí do stand-up, para quem já conhece, o senhor sabe desse veio humorístico que o senhor sempre teve. Mas agora, de fato, vamos poder aproveitar um stand-up rindo da vida. É o Vô Emílio. Quero saber como chegou a esse stand-up. Como isso. Tudo começou, seu Emílio?
Eu sempre trabalhei com idosos. Então, desde 2004, né, eu tenho feito um trabalho bastante intensivo com os idosos. E gosto muito de trabalhar com os idosos. E daí, vendo esses stand-ups atualmente, onde mais fala-se de palavrão propriamente, né, do que propriamente alguma coisa com conteúdo, eu falei, vou fazer um stand-up, mas com um pouquinho de conteúdo, contando um pouco da história da minha vida, né, e também as minhas experiências depois dos 60 anos, então que eu tive algumas experiências bem interessantes na questão escolar, na questão de trabalho, né, e também falar um pouquinho para os idosos, o que acontece na vida após os 60 anos. Por exemplo, assim, depois dos 60, todo mundo quer que você faça exercício, quer que você faça o que nunca fez a vida inteira, quer que você comece nos 60, né? Então, fala um pouquinho disso, fala um pouquinho do Alzheimer, do Parkinson, das doenças que podem chegar na terceira idade, a questão dos direitos da pessoa idosa, né, também, a questão da violência, a questão, enfim, tudo que contextualiza a situação e de relacionamento com a terceira idade, mas com piadas no meio daí, né, para as pessoas refletirem, mas também se divertirem.
O bom humor que faz alguma reflexão também?
Isso, é o bom humor que faz alguma reflexão. A ideia é essa, que a pessoa reflita sobre o que acontece, mas também possa se divertir, possa dar risada, né? A primeira vez que eu fiz, até fiquei meio assim, temeroso, né? Vamos fazer um negócio de 1h20 no palco sozinho, não é fácil. Mas depois, no final, eu fiquei contente porque as pessoas falaram assim, nossa, passou tão rápido que eu nem vi, né?
E quando vai ser aqui em Cascavel, seu Emílio?
Aqui em Cascavel nós estamos fazendo de novo agora no dia 21 de agosto, né? Vai ser o primeiro stand-up meu com 69 anos, então. E vai ser no Centro Cultural Gilberto Maier. Tem ingressos à venda, né, no bluetick.com.br, mas também a gente tem ofertado, eu como presente de aniversário, tenho ofertado a muitos idosos o ingresso gratuito, para que eles possam ir, né, gratuitamente. Inclusive fica aberto aqui, quem for lá e falar, olha, eu escutei na CBN, está liberado para entrar, né, ele, a família, acima de 14 anos, todo mundo está liberado para entrar. É uma maneira da gente presentear eles e quem sabe pode ser também uma maneira deles me presentearem nos 69 com a presença lá nesse espetáculo.
E esse espetáculo já está saindo de Cascavel, porque amanhã o senhor também vai estar em Toledo,
isso,
né?
Amanhã vamos estar em Toledo, às 14h30 vamos fazer um espetáculo social, eu diria assim, para os idosos de Toledo, gratuito, no Teatro Municipal de Toledo, e à noite, junto com os Rotary Clubes de Toledo, também mais uma sessão daí, para os Rotary arrecadarem fundos para as entidades sociais de Toledo também. Tudo que a gente tem feito é com cunho social, na verdade.
Esse trabalho com a terceira idade, o senhor estava me contando que começou lá em 2004, né? Já é um caminho que o senhor vem trilhando, mas tem algo muito interessante que eu achei que o senhor está há algum tempo fazendo, mas talvez poucas pessoas saibam, que é um bingo diário pelo Telegram. Conta um pouco pra gente.
Isso. Nós lançamos isso na época da pandemia, chama-se Bingo das 5, né? Todo dia às 5 horas da tarde, a gente tem feito uma rodada de bingo domingo pelo Telegram agora, né? A pessoa se inscreve, a gente leva a cartela até a casa da pessoa, ela vai utilizar a mesma cartela todos os dias, né? E todo dia às 5 horas da tarde ela concorre a um prêmio, então através desse sorteio quase que presencial, né? Porque ele, na verdade, tem que estar em casa marcando a cartela, não é nada automático, ele tem que estar necessariamente marcando. Então, todo dia, às 5 horas da tarde, eu entro no Telegram e vou lançando as pedrinhas, e quando alguém completa a cartela, ela escreve no grupo Bingo e o número da cartela, eu tenho a cópia, confiro e declaro o vendedor. Hoje nós temos idosos aproximadamente em 65 bairros de Cascavel inscritos nesse programa chamado Bingo das 5, que a gente faz todo dia.
E algo bem interessante é que o senhor falou que esse bingo, ele tem proporcionado para o idoso acamado, aquele que não consegue se deslocar para ter alguma atividade inclusiva, até de diversão também, ele tem essa oportunidade de participar.
Esse é um dos objetivos, né? Nós temos idosos acamados que jogam, nós temos pessoas com deficiência, com cadeirantes que não podem sair de casa, não podem ir nos encontros de idosos normais da cidade, mas podem todo dia se divertir 15 minutos, pelo menos, ou 20 minutinhos, todo dia, sem pagar absolutamente nada, né? E ter aquele entretenimento diário na sua casa.
E quem quer participar? Como que faz,
Fernando? Liga no meu... liga não. Aliás, agora, problema de idoso é que a gente não aceita mais ligação, né? Também, né? Então, manda mensagem, né? Manda mensagem no 99993-1005. 99993-1005. Manda uma mensagem assim: eu gostaria de participar do bingo, daí é só me dizer o nome, o endereço, e eu vou, levo a cartela na casa da pessoa e entrego, né, a cartela para a pessoa e ensino ela a jogar também, né?
Além do bingo das 5, tem também aqui o Jornal da Terceira Idade. Quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube pode acompanhar aqui. Essa é a edição do dia 15 de agosto, a edição de número 71. Como surgiu esse projeto do Jornal da Terceira Idade, seu Emílio?
Isso também, a gente começou com o Jornal da Terceira Idade como uma maneira de registrar alguns fatos e ações que acontecem com a terceira idade, que obviamente não são quase sempre registrados, né, pelos meios de comunicação normal, né? Então a gente falou, vamos fazer um jornal para registrar, para eles verem a foto deles, aonde eles estiveram, para ver uma ação, e também uma maneira da gente levar informação para essas pessoas, né, através da... Todo mês a gente foca um determinado assunto. Esse mês nós estamos focando mais na questão do celular, da tecnologia, né, de que o idoso tem que necessariamente estar adepto a isso. Falamos dos direitos deles também, né, e vamos registrando as ações durante o mês. Já estamos aí, vamos para 72, então basicamente serão 6 anos, né, ininterruptos, desse jornal, que é distribuído na cidade gratuitamente também.
Agora, aquele idoso que pode sair de casa, que consegue se locomover, que quer sair e interagir com outros idosos, o senhor também tem um grupo, né?
Também, agora começamos há 2 meses, um grupo na terça-feira à tarde e também na quarta-feira à tarde, lá no Instituto Alfredo Kaifer, na rua Uruguai 1010, bem no início ali da Avenida Tancredo Neves, né? E temos esses dois grupos, tem 40 idosos em cada grupo, mas se alguém tiver interesse de participar disso, está aberto também. Esses grupos da terceira idade, diferente de outros grupos atendidos pela assistência social, são grupos que a gente quase que está dando autonomia deles fazerem as coisas acontecerem. E nós entramos com o espaço, com o apoio, né? Mas nós queremos que os idosos mesmo, eles definiram o nome do grupo, definiram o horário, eles é que definem tudo dentro do grupo, para que a gente comece a pensar no idoso participativo na sociedade, não naquele idoso dependente, né, que você tem que dar lanche, tem que dar transporte para ele ir, tem que fazer acontecer, mas que ele possa fazer acontecer para ele mesmo, inclusive, né? E agora, inclusive, nesse jornal aí, Letícia, agora que eu estou me lembrando agora, está tendo já a primeira matériazinha que nós vamos fazer em setembro, no final de setembro, a Semana do Idoso, viu? Semana do Idoso, junto com o Sesc e Cascavel, vão ser 200 vagas para 200 idosos durante uma semana inteira. A gente vai fazer atividades todos os dias, que dia 1º de outubro é o dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. Queremos fazer uma caminhada na Tancredo Neves, né, nesse dia primeiro, e além de, durante toda a semana vai ter atividade, vai ter os jogos, né, vamos fazer vários jogos aí com eles também, durante a semana inteira. Então é segunda, terça, quarta, quinta e sexta de atividade para os idosos.
É, o senhor está falando idosos, terceira idade, mas a gente também ouve um outro termo, que é a melhor idade. É. E eu quero saber do senhor, dá para esse período da vida ser realmente a melhor idade?
É, eu acho que essa questão, inclusive agora é pessoa idosa, né, a partir dos 60. Eu tenho dito o seguinte, que a terceira idade, na verdade, começa o dia que a pessoa nasce, né? O dia que a pessoa nasce já começou a terceira idade, porque não tem volta para trás, né? E o que nós precisamos só é dizer que eu tenho visto muita pessoa já com 20 anos velho já, né? Já acabado, que não quer mais saber nada da vida. E tenho visto muito idoso, muito jovem ainda, que está fazendo de tudo ainda, apesar dos 60 anos. Mas o que eu tenho tentado chamar atenção para as pessoas acima dos 60 anos, Letícia, é que a vida não acaba aos 60 anos. A vida, na verdade, começa aos 60 anos. Porque a expectativa de vida no Brasil cresceu, né? Hoje, 75, 77 anos de idade. Então, teoricamente, a pessoa dos 60 para frente tem mais, pelo menos, 20 anos. Dá para fazer pelo menos 3 faculdades, se quiser, né? Então, não é hora de sentar no sofá e dizer que a vida acabou. Por isso que os grupos que a gente quer que sejam participativos. Quero grupos que tenham senso crítico, né? Social, e possam exigir seus direitos, não só os seus direitos, mas também contribuir para que a cidade também evolua.
Muito interessante essa perspectiva, e eu acredito que colocar realmente não só idoso, né, mas todo cidadão nesse papel de protagonista é o que vai fazer a diferença, né, seu Emílio?
Eu acho que é isso. Eu tenho dito o seguinte, a gente tem que perceber que aqueles idosos da geração antiga estão acabando. Aquele que foi trabalhador na roça, que foi analfabeto, que, foi, né, que teve um sofrimento muito grande na vida, de saúde e tal, esse tipo de idoso, na verdade, está se extinguindo. Agora estamos vendo o idoso que com 60 anos está fazendo academia, está, né, tá no celular, está
empreendendo,
fazendo novas coisas. Então, a partir dos 60 agora tem um outro conceito da terceira idade que nós precisamos resgatar e aproveitar, né? Eu quero que no Instituto, inclusive, a gente possa... Eu já tenho lá, por exemplo, idosos hoje que vão lá dar palestra para os meus idosos, né? Eles para eles mesmos, né? Não precisa alguém de fora ir lá palestra. Até porque eu digo assim, não tem como eu pedir para uma pessoa de 20, 30 anos fazer uma palestra para os idosos, porque eles não passaram pela terceira idade. Eles não sabem nada disso. Então, hoje, inclusive na semana passada agora, curiosamente, nós temos aqui em Cascavel o Tenente Sampaio, que trabalhou 35 anos no trânsito aqui em Cascavel. Ele participa comigo lá nos grupos. Essa semana as duas palestras foram por conta dele, sobre o trânsito para os idosos, como se comportar no trânsito, o que fazer no trânsito e etc, etc. Então, eu acho que nós vamos chegar nesse nível dos próprios idosos, de repente, fazerem palestra para eles mesmos sobre temas interessantes para eles mesmos.
Uma outra iniciativa também que está dentro desses projetos que o senhor desenvolve é resgatar a tradição do cinema, né? Sessões de cinema para os idosos.
Já faz mais de 2 anos que eu tenho feito cinema uma vez por mês gratuito para os idosos lá no Shopping Westside, né? Eles cedem para nós uma sessão de cinema todo mês gratuitamente. Nesse dia 26 agora teremos também mais uma sessão às 14 horas. O idoso não paga absolutamente nada, pode participar. E em torno de 100, 120 idosos têm participado dessas atividades, o que tem sido bastante interessante também no sentido da gente levar um pouco de cultura para ele, né? Porque cinema é cultura. E eles têm entendido isso e graças a Deus a gente tem conseguido levar um bom público também. E tá todo mundo convidado também. O cinema tá lá, é gratuito, não custa nada, né? Eu só não posso ir buscar os idosos em casa. Agora, abrir o cinema para eles, posso.
Eu queria fazer uma pergunta que é como o senhor avalia com todo esse tempo que o senhor tem aí de experiência o papel da família. A família também precisa ter uma nova visão em relação ao idoso?
Eu acredito que sim, né? Até porque hoje em dia um dos grandes problemas hoje é a família do idoso, a família que está deixando ele basicamente à margem, né, do processo. O idoso está indo muito para o lado do celular, né? A família dele dele hoje está quase sendo o celular, né? Ele quer o Facebook, ele quer o TikTok, ele passa o dia inteiro nisso, justamente porque a família às vezes não compreende. Eu tenho incentivado, inclusive para esse dia 21, algum idoso está falando assim, ah, mas eu de noite, 8 horas, eu não consigo ir no teatro. Eu falei assim, convida um filho, convida uma filha, uma nora, né? Convida alguém de casa para levar você e estar junto com você. Quem sabe fica 1h20 ali junto, se divertindo, e vão perceber que a vida pode ser mais fácil quando a gente dá essa facilidade, né, de poder estar junto. Eu acredito que hoje as famílias deveriam ser repensadas também, né, e inclusive estou triste porque tem muito idoso sozinho, né, hoje em dia, e com a família grande, mas que não tem tempo para ele necessariamente. O próprio Telegram, quando eu vou baixar, eu não precisaria eu ir baixar, né? Poderia ser um filho, uma filha, uma neta de 8 anos hoje baixa o celular, né, para o Telegram, o aplicativo. Mas a gente acaba tendo que ir porque ninguém da família tem ou o tempo ou a paciência necessária para acontecer isso.
E isso é muito importante, é até uma forma de alertar a população, né, seu Emílio? Porque o jovem de hoje, um dia ele vai ser idoso também, né?
Eu tenho dito assim, né, inclusive eu tenho uma passagem aí que eu digo assim, eu estava andando de ônibus esses dias, né, daí de pé e um garoto sentado no banco do idoso. Daí eu falei, e daí, rapaz, não vai dar o lugar? Ele falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 68. Ele falou, eu tenho 18, você já sentou muito mais do que eu, pode ficar em pé. Daí eu falei, não, beleza, mas um dia alguém vai falar isso para você também, né? Um grande abraço. Então, a gente não percebe isso, mas eu digo, só tem duas alternativas, ou envelhece ou morre. E morrer parece que ninguém está gostando muito. Então, todo mundo vai acabar sendo idoso um dia. E eu espero que sejam mais conscientes do que esses que a gente vê hoje, né? A juventude possa entender isso também. E no stand-up a gente pode lembrar um pouquinho disso também, né? Que todo mundo vai chegar lá um dia.
E tem como dar uma palhinha aí do que a gente vai ver nesse espetáculo?
Eu falo muito sobre a minha vida também, né, Letícia? Eu agora, 2 anos atrás, por exemplo, eu resolvi estudar de novo. Falei, vou fazer psicologia. E daí foi uma experiência de 45 dias dentro da faculdade e larguei mão. Daí falei, porque não dá, o mundo é outro, né? E daí eu conto um pouco disso do stand-up também, né? Como que é a vida dos 60, depois dos 60, numa sala de aula, hoje com alunos de 18, 19, 20 anos, né? E o preconceito que você sofre, né? A maneira como que vê e acima de tudo, umas coisas que me assustou muito foi a desinformação desses jovens hoje em relação à história do mundo, né?
Mas o senhor, quando foi fazer assistência social, também já não estava assim na idade da média.
Eu não era muito novinho, né? Mas já era, eu tinha menos 15 anos, então estava com 53, né? Mas já estava numa idade já mais ou menos avançada também. Mas foi uma experiência boa, do serviço social foi uma experiência positiva. Agora essa da psicologia ficou boa só para o stand-up mesmo.
Porque é interessante quando a gente olha pro stand-up, que é uma possibilidade também. Claro, eu acho que quem assiste pensa muito mais no stand-up como uma possibilidade de diversão e de dar risada, mas indo para uma reflexão um pouco mais subjetiva, a gente pode trazer o stand-up como uma possibilidade de experiência de vida, porque é interessante, porque a história é a partir da vivência do senhor, da sua vida, da sua história. Não é um ator que está lá fazendo uma interpretação ou criando uma história. É uma história real feita para pessoas que também estão ali em algum momento compartilhando um pouco daquela história real.
Isso, e possivelmente muitas coisas que eu falo já passou na vida delas isso, também, né? Elas vão se identificar muito com isso, né? E a gente fala de tudo um pouco, então a prevenção, principalmente a questão do sexo na terceira idade, né, Letícia? Hoje uma das grandes incidências de doenças venéreas é na terceira idade, porque o garoto de 60 para cima acha que não tem mais problema na vida, né? Então não se previne, não usa preservativo, né? É abordado por jovens, né, que levam boa parte da aposentadoria dele, né? Então essas coisas a gente tem que chamar atenção para isso também, né? Para as pessoas terem que a vida está ainda ali, né? Dos 60 ainda tem muita vida pela frente, precisa se cuidar.
E esses assuntos, eles precisam deixar de ser vistos como tabu né? Sim. E serem tratados, porque isso vai, inclusive, prejudicar a qualidade de vida desse idoso, né?
Com certeza, né? E ele tem que estar alerta para isso. Eu acho que a gente tem que estar bem alerta, principalmente que a questão o Alzheimer mesmo, né? É um problema, muita gente é acometida de Alzheimer, não é que é uma doença que vem lá, não, é porque se acomodou mesmo, não começou a pensar mais, né? Ficou na frente da TV, do celular e resolveu parar de pensar, a doença é mais fácil para chegar, então a gente tem que alertar para isso. E eu tenho buscado, o alerta é dentro disso, é para a pessoa... quanto mais ocupada ela tiver, né, mais, talvez mais longe ela vai.
E o que é legal nessa história, seu Emílio, eu acho que é uma reflexão até que a gente pode somar tudo isso, juntar tudo isso, é quando a gente fala do quanto somos responsáveis pela nossa vida. Muito se fala da longevidade, como o senhor acabou de falar, né, hoje as pessoas, existe uma expectativa de vida muito maior. Então a gente precisa, quando a pessoa chega ali na terceira idade, ainda ela é responsável por ela, pela qualidade de vida que ela tem. Ela pode talvez, no caso, se é uma pessoa idosa que já está aposentada, não está mais numa atividade laboral, mas ela vai buscar alguma ocupação de alguma maneira, até por uma questão de saúde mental também. A gente sabe que o idoso muitas vezes fica solitário, fica sozinho e busca se ocupar com alguma coisa, não é?
E isso, para isso que a gente tem feito lá no Instituto, é essa abertura para os idosos que queiram fazer alguma coisa, né? Estou falando esse exemplo do Tenente Sampaio, que foi um caso. Ele estava parado, sem ninguém, sem muito o que fazer. Eu convidei ele, falei, vai lá no Instituto, né? Daí ele foi lá, começou a participar e está participando ativamente lá com a gente, porque é uma maneira de se ocupar, uma maneira também dele passar a experiência de vida dele para outras pessoas, se comunicar, trocar ideias, né? E as pessoas poderem levar um pouquinho mais a vida mais leve e para frente. Então esse é o nosso objetivo. Então qualquer idoso hoje, de qualquer área, que queira fazer um trabalho voluntário, quero ir lá uma hora por semana só, né, ou 40 minutos me ocupar, nós estamos à disposição.
Seu Emílio, inclusive o senhor é um exemplo de uma pessoa que continuou fazendo, se reinventando, né? Tem a coluna, o senhor tem uma coluna semanal, né? Que é o Cartucho, que já é uma tradição aqui para os leitores do jornal hoje. Então, essa atualização muda muito a sua qualidade de vida, porque uma mente sã, uma mente ativa, né? Ela vai fazer escolhas melhores.
Sim, eu acho que o segredo, acho que é se ocupar, né? Eu agora, o ano passado, comecei a jogar tênis, por exemplo, né? Daí o pessoal fala, pô, começou a jogar tênis. Eu falei, pois é, não tem outro jeito, tem que, alguma coisa você tem que começar. Então ainda jogo futebol, ainda jogo tênis, né? Daí participo do Rotary ativamente, participo, faço jornal, faço instituto, agora estou fazendo stand-up. Então eles falam assim, não sei de onde que você arruma tanto tempo e vontade para estar fazendo tudo, né?
E ainda empreende, né?
E ainda empreende lá no Filé e Cia, né? Também no restaurante. Então, ou você se ocupa ou você não vive, né? Eu digo assim, a gente não sabe até onde vai. Então, já que não sabe até onde vai, vamos tentar fazer o nosso dia o melhor possível e o mais produtivo possível. E de alguns anos para cá, Letícia, também eu peguei um objetivo, depois desse negócio do bingo, eu peguei um objetivo assim. Eu falei, todo dia eu vou tentar fazer pelo menos uma pessoa feliz, né? E a gente consegue fazer, então. E quando a gente consegue fazer alguém feliz, com certeza a gente fica mais feliz ainda, né?
E nunca é tarde para começar algo novo, né? Acho que essa que é a reflexão mais interessante, né? A idade é um número, né? É um número natural, biológico, do corpo humano, mas não quer dizer que esteja tarde para se fazer alguma coisa, né?
Sempre é hora de começar, né? E deixar uma marca. Eu acho que a gente precisa pensar de deixar uma marca para outras pessoas, né? Também, e ser exemplo para outras pessoas.
Para as próximas gerações também, né?
A gente tem que deixar, eu falo assim, eu coloquei vô Emílio primeiro porque é um tributo ao meu avô, que chamava Emílio também, e era um sarrista, né, e uma pessoa que vivia de bem com a vida, fazia muita coisa pelas outras pessoas, e também agora porque eu descobri essa questão do vô também, né, ser vô é tão bom, eu falei que se eu soubesse não tinha nem tido filho, né, tinha começado pelo avô já, né, então é legal também você ver os netos daí, né, poder ver você de bem com a vida, né? E não aquele idoso que não quer saber de nada.
Isso. Então, para finalizar, vamos só reforçar o WhatsApp aqui do Bingo, é o 459 9993-1005 para o Bingo das 5. E também você, atenção aí também para comprar os ingressos, né? Para o stand-up Rindo da Vida, Vô Emílio. Então você pode adquirir o seu ingresso.
E se for lá e falar CB, o que escutou na CBN, não paga nada.
Olha só, então você que está nos ouvindo aí, ó, de chegar lá e falar que ouviu na CBN, a entrada é gratuita. Bom, 10h31 pelo horário de Brasília, não temos mais tempo, seu Emílio. Muito obrigado pela gentileza em aceitar o convite da CBN Cascavel para falar desses projetos voltados ao público da terceira idade. Muito sucesso para o senhor.
Eu que agradeço aí a oportunidade e espero que as pessoas possam me presentear, né? Nesses 69 anos com a presença lá nesse dia 21.
E aliás, parabéns pro seu Emílio, né?
É
que
verdade.
Vai completar 69 anos amanhã, seu Emílio?
Não, dia 20.
Dia 20, mas já vamos adiantando os parabéns.
Isso mesmo.